História do Passo Fundo, isso sem dúvida. Tivemos grandes treinadores no clube, grandes técnicos, mas ninguém teve mais jogos comandando o Passo Fundo do que ele, Juarez Vilela. 143 jogos comandando o Passo Fundo, uma marca espetacular, passando por momentos de desafio, tirar o time do rebaixamento, como foi lá em 1990, como levar o Passo Fundo para a fase decisiva do gauchão em 2000. Professor Juarez Vilela, muito obrigado por estar conosco. Bom dia.
Bom dia. Bom dia, Carvalho. Bom dia, ouvintes. É um motivo de grande alegria iniciar esse ano tendo recebido esse convite muito especial, que nos dá a oportunidade de a gente falar de alguma coisa que faz parte da nossa vida, que o Passo Fundo, na verdade, eu criei raízes. E você estava salientando minhas perícias como treinador, mas o Passo Fundo passaram aqui para o Passo Fundo vários treinadores de renome que também contribuíram e deixaram essa grande parcela de colaboração para o Passo Fundo, para o futebol do Passo Fundo, enfim. E eu estou lisonjeado, feliz por poder aqui conversar com você de uma maneira bem simples e que seja objetiva, que o povo entenda aquilo que nós queremos falar.
143 jogos comandando o Passo Fundo?
Foi um levantamento que o nosso departamento de investigação lá fez e passou para mim. Eu fiquei muito lisonjeado, fiquei muito feliz, porque vai ser uma marca que vai ser difícil de ser ultrapassada. E em consequência disso, eu e de outras coisas, pelo carinho, pela maneira como que sou tratado lá dentro do Vermelhão, Carvalho, eu não poderia deixar de registrar. Então eu faço 3 vezes, 4 vezes por semana o trajeto da minha residência até o Passo Fundo, com alegria no coração, porque vou para um lugar onde realmente eu me sinto bem à vontade.
O senhor ama o Passo Fundo?
Eu amo, o Passo Fundo faz parte direta da minha vida. Então eu faço as coisas ali e uso muito o Passo Fundo, porque eu, na minha opinião, nós estamos vivendo uma época de muito desamor. Eu uso muito o Passo Fundo porque eu fiquei no Passo Fundo com uma condição de trabalhar com as crianças de 8 a 12 anos. Sim. É a sementinha, onde é o primeiro contato que eles estão tendo. Então, não quero morrer cheio de conhecimento. Eu quero passar os meus conhecimentos e usar o futebol para que esses meninos possam pegar amor, mais amor à família, mais amor aos costumes, à moral, a uma série de tributos que vão contribuir, e eu vou condicionando isso, que se eles não fizerem aquilo ali, eles não vão ser jogadores de futebol. Então, como o grande desejo deles é ser jogador de futebol, a gente condiciona alguma coisa e vai tentando puxar ele para o lado bom.
Que maravilha. Professor, eu conversava com o Juarez Vilela dias atrás, encontrei uma revista Placar antiga, lá o senhor comandando o time do Iguaçu de União da Vitória em 77, foi matéria, reportagem nacional pela grande campanha. Depois o senhor teve uma história também ali na Chapecoense. Como é que chegou o Esporte Clube Passo Fundo na sua vida? E como é que foi a primeira vez que o senhor chegou ao clube?
Pois é, a minha vida profissional ela se desenvolveu mais de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, até Sergipe, onde se desenvolveu a minha vida profissional. E saí muito cedo aqui do Rio Grande do Sul, iniciei minha carreira no Cruzeiro de Porto Alegre, posteriormente fui para, com 17, 18 anos, vendido para o Marcílio Dias de Itajaí, e de lá só fui seguindo para frente. Foi um fato curioso a minha vinda para Passo Fundo. Eu estava em plena atividade no futebol do Paraná, no futebol de Santa Catarina, e estava dirigindo o Pinheiros, que depois fez fusão com o Colorado e hoje é o Paraná Clube. E tinha um jogador aqui que me interessou muito, e estava no Grêmio e estava sem jogar, que chamava-se Cláudio Freitas.
Cláudio Freitas.
Daí viemos a Porto Alegre, na direção do Paraná Clube. Contratamos o Cláudio Freitas, levamos ele para Curitiba, e ele fez um treinamento lá e não poderia ser diferente. Ele encantou o pessoal. do departamento de futebol, da imprensa em geral, porque ele era realmente um maestro, um artista da bola. E parece-me que tinham feito uma proposta que iriam dar R$15.000 para ele de luvas na época. Mas eles ficaram tão encantados com o futebol deles que iam dar R$20.000. Oh. E na hora de assinar o contrato, ele bateu o pé e falou que não iria assinar o contrato, porque prometeram uma coisa para ele aqui em Porto Alegre, e chegou lá em Curitiba e estavam oferecendo outro. É. Que só assinaria o contrato na presença do procurador dele, que se chamava Rodrigueiro e morava em Passo Fundo. O Paraná Clube mandou buscar o Rodrigueiro aqui em Passo Fundo, levou para lá, para o Rodrigueiro explicar para o Cláudio, tá, fechar o negócio, acertar o negócio. Foi essa oportunidade que eu conheci o Rodrigueiro e ficamos amigos. E na primeira oportunidade que ele teve, ele me arrastou aqui para Passo Fundo e estou até hoje.
É, 1990, o professor Vilela assumiu o Passo Fundo. Muitos já davam o Passo Fundo como rebaixado. Não tem como escapar do rebaixamento, não tem como escapar, o Passo Fundo vai cair. E o Vilela assume o Passo Fundo e leva o clube a uma sequência de vitórias espetacular, inclusive ganhando Juventude em pleno Alfredo Jaconi. Ali o Passo Fundo permanecia na Série A. Então, ali o senhor mostrou, temos capacidade, o senhor trabalhou com os jogadores, vamos dar a volta por cima.
É verdade, nós era uma equipe muito jovem e um dos fatos importantes nessa trajetória, quando eu assumi o Passo Fundo, foi com uma partida amistosa num clássico gaúcho e Passo Fundo lá no alto da montanha.
Sim.
E o gaúcho goleou a equipe do Passo Fundo por 3 ou 4 a 0.
3 a 0 valia a taça Arno Pini.
Não me lembro desse detalhe. E eu usei muito aquele jogo. Ali foi realmente a tábua de salvação que eu usei muito aquele jogo. Eu me lembro bem até das palavras que eu falei aquele dia. Eu falei, reuni todo o pessoal no vestiário e falei para eles, quem tiver com essa mesma disposição, com essa mesma vontade que se jogou esse jogo aqui, não me apareça amanhã lá que vai ter treino, amanhã no treino, que vai se incomodar comigo. Então, não fique em casa, não venha. Só me apareça lá aquele que realmente estiver com vergonha de ter perdido o jogo, para nós poder recuperar. Foi aonde começou tudo aquilo ali. Ficamos 8 jogos sem perder. Não vencemos todos, empatamos também, uma grande série de. Mas ficamos 8 jogos sem perder, onde levou uma campanha memorável, graças ao espírito de luta e ao empreendimento de uma equipe jovem, que infelizmente não foi dado muita sequência, mas era uma equipe realmente que ia dar muitos prazeres à nossa torcida.
É verdade. E 10 anos depois, o senhor comandaria uma das melhores equipes da história do Passo Fundo, que chegou à fase decisiva do Campeonato Gaúcho. O Passo Fundo encarou de igual para igual ali o Internacional, deu um sufoco no Grêmio, o Passo Fundo teve aquela vitória memorável, né, professor? Que foi aquela classificação em cima do Guarani de Venâncio Aires. Bem, o Passo Fundo precisava ganhar, para a gente ter uma ideia. O JV que está conosco nem era nascido em 2000. O Passo Fundo precisava vencer os 3 jogos para poder se classificar. A imprensa da capital já dava o Passo Fundo como desclassificado. A gente voltava de um jogo em Santa Cruz do Sul, 2-2 com a Avenida, e ouvindo as emissoras de Porto Alegre. Então, podemos tirar já do mapa, o Passo Fundo já é um time que não vai classificar, então vamos pensar nos demais. E olha, o Passo Fundo vem, ganha do Santa Cruz de 3-2, vai à cidade de Santo Ângelo, 7 mil pessoas no estádio. Estádio lotado, e o Passo Fundo vai e ganha de 3-2, vem para cá e ganha do Guarani de Venâncio Aires por 2-1 naquela tarde consagradora, mais de 10 mil pessoas no Vermelhão, com gols do Paulo Gaúcho e do Felipe. Que campanha aquela, professor?
Memorável. Coisas que realmente nos emociona, nos deixa com o coração lubrificado, porque são coisas do passado, reminiscências que a gente revive e está registrado, né? Então nós temos que realmente vivenciar isso. Hoje é para mim um dia super feliz, que nós estamos vivenciando uma coisa super, super importante que ocorreu, você narrando, você participando, eu sentindo as mesmas emoções que eu estou sentindo, e eu tenho a certeza que também você, como entrevistador, está sentindo, porque você vivenciou tudo isso aí.
Eu estava começando ali a narrar futebol, então eu lembro de cada jogo daquele momento lá.
É uma testemunha ocular, e diga-se de passagem, você tem que ir acrescentando, porque a tua história, cara, é uma história muito bonita também. É uma história de persistência, de busca, de dificuldades. E com a graça de Deus, com o teu esforço e com a tua seriedade, você está vencendo. Venceu. Você já é um vencedor.
A nossa batalha diária, cada vez aprendendo um pouco mais. E eu recordo ainda daquele jogo de 2000 ali, professor, contra o Guarani de Venâncio ali, que o Passo Fundo vira, o jogo se classifica, uma festa gigante da torcida do Passo Fundo. O senhor não aguentou de emoção ao final, correu para abraçar os jogadores, chegou, partiu para o gramado, porque durante o jogo foi preciso que o Rodrigueiro ali tirasse o técnico Celso Freitas, nosso amigo Celso ali, que foi expulso, mas o tempo estava correndo e o Passo Fundo tinha que virar o jogo, né? Aí no final o senhor não se aguentou de emoção.
É verdade, foi um desabafo total, né? Porque dependia de uma série, não só da nossa vitória, mas dependia de uma série de resultados paralelos para que nós atingíssemos a classificação. Eu lembro bem que teve profissionais do Guarani, antes do jogo, que devia fazer o reconhecimento no gramado, eles se julgavam já classificados. Nós vamos ajudar vocês, nós vamos ganhar de fulano, e coube nós a ganhar deles e deixar eles fora do campeonato. Então é coisas que o futebol nos emociona, e são os momentos bons. Sim. Também o futebol nos reservou momentos ruins, momentos amargos, mas tudo isso serviu para que a gente realmente pudesse valorizar esses momentos bons. Que quando se tem uma vitória, vitórias como nós tivemos, é fruto de muito esforço, de muito sacrifício. Não se ganha nada, se conquista as coisas, né?
É verdade.
Então, foram conquistas.
O que os torcedores do futebol não sabem, professor, é o que acontece dentro de um vestiário. É ali que se ganha o jogo, né? Não se sabe o que acontece no dia a dia. O senhor que tem que enfrentar o atleta com o desafio diário, ele tem um problema em casa, a família tem uma criança, um filho doente, todos os problemas, as dificuldades, como é que está a saúde de alguém. E está ali, o senhor tem que conseguir unir todo aquele grupo do vestiário ali para conseguir o resultado. Como é que é o trabalho dentro do vestiário para quem nunca imaginou o trabalho, o desafio de ser um treinador, hein?
É um trabalho que é um trabalho que requer muito usar muito o momento, muito sangue frio, muita visão, muita seriedade naquilo que, porque a classe mais observadora que existe no mundo chama-se jogador de futebol. Porque eles convivem com várias comunidades e vão pegando a malandragem de cada um. Por exemplo, o malandro de Passo Fundo, ele é malandro de trevo a trevo. Sai daqui, ele meio se perde. Mas o jogador de futebol, ele é um malandro esperto, porque ele convive em várias comunidades. Então, ele agrega esses conhecimentos de outros lugares. Então, se você colocar uma palavra fora do lugar, ele, todos se olham e dizem: o homem está perdido, o homem não está sabendo o que está querendo. Então você tem que ser muito seguro, muito objetivo naquilo que você quer se referir em pedido. E sempre eu deixava eles meio empenhados. Digo: o que eu estou pedindo para você, eu não sei se você ainda está capacitado a fazer isso aqui. Talvez eu esteja exigindo alguma coisa que você ainda não tem para dar, então eu tenho que ser um pouquinho complacente com você. Mas se você mostrar o que eu quero, é isso que eu desejo.
Estamos com 10:50, está conosco hoje, nos honrando com a sua presença aqui no estúdio, professor Juarez Vilela, o técnico que mais vezes comandou o Passo Fundo, 143 jogos. Neste sábado, o Passo Fundo completa 40 anos de história. Algo que o senhor colocou aqui, do seu amor pelo clube, A gente encontra também com os atletas, professor, certamente no seu contato com aqueles que já passaram pelo Passo Fundo. Muitos vieram para cá e ficaram residindo na cidade, estão por aqui constituindo suas famílias na cidade. E eu falo com todos os atletas que passaram pelo Passo Fundo, uma palavra que sempre liga eles ao clube é gratidão. Todos que passaram pelo Passo Fundo têm um carinho pelo clube, né? Se tornaram torcedores. Assim o senhor convive com eles também, né? Quem passou pelo clube hoje esteja em outra atividade, eles criaram um carinho pelo clube.
É verdade. E isso é o espírito do Passo Fundo. E isso vem lá da direção. Vem dos seus presidentes, dos seus diretores, daquelas pessoas que passam pelo Passo Fundo, deixam apregoado esse espírito de união, de busca, de conquista. Então é um ambiente bom. Até ontem eu encontrei com o presidente Ferrão no gramado, e ele comentando: olha, aqui corre um ventinho diferente, não tem lugar nenhum, só tem aqui, sabe? Então são coisinhas que a gente imagina e vai vivenciando isso aí. Então o Passo Fundo atual é um Passo Fundo que evoluiu muito e vem evoluindo. Esse ano que passou agora, que encerrou agora há pouco tempo, foi um ano muito bom para o Passo Fundo. E esse ano que nós estamos vivenciando agora é um ano muito promissor, bem melhor do que esse ano que passou agora, bem melhor. As coisas vão se projetando nesse sentido, o Passo Fundo vai dar um salto. Agora o Passo Fundo está na hora agora do Passo Fundo subir para
a divisão especial. É a hora de avançar para a primeira.
É a hora de avançar, porque nós na base já estamos colocando os jogadores fora, bastante jogador fora já dentro do mundo da bola, já com grande perspectiva de se firmarem. Mas nós temos que mudar esse roteiro. O Passo Fundo na primeira divisão, eles vão ter que vir buscar jogador aqui. Não nós botar o jogador debaixo do braço e levar lá para eles.
Né? Estão surgindo os campos suplementares. Um abraço, presidente Silvino Ferrão. Eu digo, Silvino Ferrão é a primeira divisão. O nosso presidente do Tricolor. Estou aqui observando seu currículo, professor Juarez Vilela. O senhor, então, como atleta, passou pelo Cruzeiro, Marcílio Dias, Primavera, o São Paulo de São Paulo, jogou no Ferroviário lá de Curitiba, no Colorado de Curitiba, hoje que se tornou o Paraná Clube do Brasil, o Avaí de Florianópolis, o senhor jogou no Inter de Lages e no Iguaçu de União da Vitória. Como era o Juarez Vilela atleta? O senhor jogou em que posição? Para quem não sabe, o senhor foi jogador profissional também.
Sim, minha posição era quarto zagueiro.
Quarto zagueiro.
Era jogador de defesa. Na defesa joguei quase todas as posições, mas jogava mais de quarto zagueiro.
O senhor zagueiro, olhando para o futebol de hoje, criaram essa ideia de tocar a bola lá atrás, não tem mais tiro de meta batido lá para frente, ali atrás. Teve essa fase do dinizismo, né? Tocar a bola para trás, as seleções também. Como é que o senhor observa esse futebol de hoje? Tocando bola lá atrás para sair para o jogo, é arriscado ou é um caminho sem volta?
Pois é um caminho que está sendo cada vez mais impregnado dentro do nosso futebol. Agora vai depender muito das qualidades que você tem para fazer esse toque de bola. Você não vai querer sair com toque de bola com os jogadores, principalmente na parte defensiva, que não tem um certo treinamento bem mais apurado, com bem mais insistência. É o que os clubes estão fazendo, trabalho reduzido do toque de bola. Daí, às vezes eu saía do campo meio injuriado, escutando a Planalto, deixava de assistir e ia embora, porque estava meio injuriado, porque o Passo Fundo está 80% de posse de bola, o Aristiava. É. Daí você, quantos chutes é gol? Dois, um passou raspando e o outro goleiro pegou. Mas daí...
Aí a bola, mas cadê o gol, né?
O objetivo, cadê o objetivo de buscar? Podia ter chutado 50 bolas fora, mas que chutou 50 bolas para o gol, né?
O senhor comandou tantos craques aí, mas eu quero lembrar de alguns. O senhor falou do Cláudio Freitas, que está na cidade, extraordinário jogador do Passo Fundo, quem sabe o melhor jogador da história do clube.
Paulo Gaúcho.
Paulo Gaúcho, né? O velhinho bom de bola, batedor de falta. O Felipe, o senhor comandou o Felipe lá, que foi goleador desse
ano. Dois anos goleador sob o meu comando, Felipe, dois anos. Eu não, até hoje não entendi, essa enigma eu não consegui entender. O Felipe, dois anos goleador do futebol gaúcho, e a dupla Grenal não se interessou em comprar o Felipe, teve que sair para vendido para um time lá de Pernambuco.
É, e o Grêmio contratando jogador do estrangeiro que veio para cá e não fez nada naquela época.
Não dava para...
E o detalhe é o seguinte, para quem não lembra também, o Felipe fazendo gol, driblando, alta velocidade, e deu um suador aqui no Lúcio, que dois anos depois seria campeão com a seleção brasileira na Copa do Mundo, pentacampeão. O Lúcio não viu a cor da bola jogando contra o Felipe no Vermelhão da Serra.
Não, e esse jogo ficou gravado na minha memória, porque 18 minutos de jogo, se não me engano, estava 3-0 para o Passo Fundo.
Foi um show de bola, hein?
Eles não conheciam o Pangaré, que não deixava solto, né? E quando via 3-0, e nós já podíamos estar ganhando mais ou menos uns 5. Porque o Felipe tinha muito piazão ainda, com toda a velocidade, caindo pela esquerda e chutando. O Felipe não dava muito cartaz para o goleiro, ele chute forte e colocado. É. Né? Ele não dava muito cartaz para o goleiro, tinha que se espichar para defender a bola que ele chutava.
Depois veio o Leocir também, né?
O Leocir já era mais de armação, ele veio para cá, já não tinha mais aquele ímpeto de ataque, mas um grande jogador também.
E agora o senhor colocou aí no cenário do futebol um jogador que o senhor observou, chamado Marquinhos Gabriel. Veio lá de Selva, o Passo Fundo fez uma seleção de atletas, o senhor olhou esse aí, é diferenciado.
É verdade, fizemos um campeonato aqui e o Marquinhos foi realmente o destaque e provou, jogou em times grandes por aí. Pena que, na minha opinião, o Marquinhos tinha que ter disputado um campeonato pelo Passo Fundo. Daí ele ia sair daqui hipervalorizado, né? Porque o time ia jogar para ele, ele ia aparecer, ele tinha condições, porque exigir que o time jogasse para ele. Então ele surgiu, não foi nem profissional, foi vendido, então já teve no valor necessário.
O senhor treinou o Passo Fundo Piochado também à beira do gramado?
Já. Foi uma das façanhas do Rodrigueiro. Para nós conservar a parte típica do Rio Grande do Sul, bombacha. Só não me lembro, eu acho que não, se tinha tirador ou não, mas era bem de alpargata, era bem, e viajávamos assim, chegávamos nos lugares, nos hotéis, nas churrascarias, no lugar todo. Tudo pilchado.
Imagine hoje com as redes sociais, naquele tempo não tinha rede social, imagine hoje que iria repercutir querências afora essa história aí do Passo Fundo, todo mundo pilchado indo para os jogos. Mas professor Juarez Vilela, queremos então parabenizá-lo pela sua história, técnico campeão com o Passo Fundo. O senhor foi campeão em 2003, ali também, o senhor esteve ali em Soledade também em 2004, estou aqui olhando como técnico do Iguaçu, União lá de Beltrão no Paraná, Pato Branco lá do Paraná, Chapecoense, o senhor treinou Figueirense, Marcílio Dias, Blumenau, Próspera, o Iguaçu mais uma vez, o Rio Branco lá de Paranaguá, o Colorado, que hoje deu origem ao Paraná Clube, o Atlético Paranaense, o Operário de Ponta Grossa, não, o Operário é de Ponta Grossa realmente, o Pinheiros de Curitiba, que também hoje virou o Paraná, o Passo Fundo, Caxias, Itabaiana, lá de Sergipe, o Foz de Iguaçu, que é do Paraná, o Atlético Chapecó, Cataratas de Foz de Iguaçu. Parabéns pela sua linda história como profissional, treinador e como atleta. Temos que valorizar hoje, fizemos questão de convidá-lo para esta semana de 40 anos do Passo Fundo, o técnico com maior história, o maior currículo na história do clube, 143 jogos comandando o Passo Fundo. Professor, parabéns pela sua linda história, obrigado por atender nosso convite. Felicidade sempre ao senhor.
É uma satisfação enorme e eu queria só deixar registrado, já falei, mas do carinho e do respeito como que sou tratado dentro do Passo Fundo, que eu recebi uma homenagem que me emocionou muito, dos irmãos Volney e o Vanderlei, em uma sala de suma importância lá dentro do clube, com o meu nome.
Ah, pois é, justo e merecido. Eu falei, onde é que vai aparecer o nome do Vilela? Já tem então a sua homenagem lá no clube?
Tem uma sala lá que deve meu nome, já tem uma placa bem, bem expressiva. Ah. E isso me orgulha também e queria deixar registrado isso aí.
Todas as homenagens são merecidas pelo seu trabalho, pelo seu amor ao Esporte Clube Passo Fundo. Obrigado, Juarez Vilela. Até uma próxima oportunidade.
Até.
Nosso grande amigo Vilela, com quem a gente sempre fala muito sobre as histórias do futebol, períodos difíceis que ele salvou o Passo Fundo do rebaixamento e períodos gloriosos levando o Passo Fundo à fase decisiva do gauchão em 2000. Já está nos camarins do rádio Ari Machado para a segunda hora do Comando Popular. Antes tem Beatriz Menezes, destaque da hora. Sejam felizes, vocês merecem.